agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Amanhecia o dia sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré. Eu já tive o privilégio de estar ali com a minha esposa, visitando o lago. Na realidade, é um lago de água doce, mas é tão grande ele é que ele é chamado de o Mar da Galileia. Ele é um extenso lago, o maior de Israel, com um comprimento aproximadamente de 19 quilômetros e uma largura máxima de 13 quilômetros. Os discípulos estavam cansados pela noite de pesca no lago, no Mar da Galileia, e desanimados porque não tinham pescado nada. Estavam ainda dentro dos barcos. Jesus viera passar uma hora de calma à beira do mar. Mas em breve o povo começou a se aglomerar em torno de Jesus. O número de pessoas cresceu rapidamente, de maneira que Jesus se sentia comprimido de todos os lados. A fim de escapar à pressão da multidão, Jesus entrou no barco de Pedro. Pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Dali, Jesus podia ser visto e ouvido melhor por todos, e do barco, ele ensinava a multidão na praia. Que cena, aquela que se oferecia à contemplação dos anjos! O seu glorioso comandante Jesus estava sentado num barco de pescador, jogado de um lado para o outro pelas desassossegadas ondas, e proclamando as boas novas de salvação ao povo atento que se comprimia até a beira da água. De dentro do barco, Jesus via a multidão, e ele contemplava a cena linda, o lago, as montanhas, os vastos campos, a luz a inundar a terra, e tudo lhe parecia ilustrações ao ensino de modo a gravá-los nos espíritos, e nenhuma lição de Jesus foi infrutífera. Ele ilustrava suas mensagens com a própria natureza. A cada momento a multidão à beira do mar crescia. Homens de idade a apoiar-se em seus bordões, robustos camponeses das colinas, pescadores do lago, comerciantes e rabis, ricos e instruídos, velhos e jovens, trazendo seus enfermos e sofredores, todos se apertavam para ouvir as palavras do divino Mestre. Essas cenas tinham sido já profetizadas séculos antes pelos profetas. Falando do Messias e a sua obra na Galileia, o profeta Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo nascer. Ele escreveu: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Como de uma forma linda, Deus profetizou através da boca de Isaías da luz que brilharia na Galileia, porque dali viria o Salvador, chamado Galileu. Quando Jesus acabou o sermão, voltou-se para Pedro e pediu-lhe que levasse o barco para o alto mar. Lançasse então as redes para pescar. Pedro estava desanimado. Pescara a noite toda e não apanhara nenhum peixe. Então Pedro falou: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lucas capítulo 5 e o verso 5. A noite era o único tempo propício, favorável para pescar com redes naquelas claras águas do lago de Genezaré. Depois de labutar a noite inteira sem nenhum resultado, parecia até mesmo inútil lançar a rede agora em pleno dia. Jesus, porém, deu a ordem, e o amor por Jesus levou os discípulos a obedecerem. Simão e seu irmão lançaram juntos a rede. E ao tentarem recolher a rede, tão grande era a quantidade de peixes apanhados que começou a rede a se romper. Lucas capítulo 5, verso 6. Pedro e André, seu irmão, foram forçados a chamar os outros dois irmãos, Tiago e João, para o auxílio. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, Lucas capítulo 5 e o verso 7. E havendo recolhido o conteúdo, tão grande era a carga que encheram os dois barcos de peixes. Aleluia! Eram tantos peixes que se viram ameaçados a ir a pique. O barco estava quase afundando. E Pedro, vendo esse milagre, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas capítulo 5 e o verso 8. Agora, a atenção de Pedro não era mais o barco cheio de peixes. Esse milagre foi-lhe uma manifestação do poder divino. Viu em Jesus alguém que tinha toda a natureza sob o seu comando. Sim, Jesus falava e a natureza obedecia. A presença da divindade revelou a Pedro a sua própria pecaminosidade. Pedro se sentiu amor por Jesus, sentiu também vergonha da sua incredulidade, sentiu gratidão pela misericórdia de Jesus e, sobretudo, se sentia impuro e pecador na presença da pureza infinita de Jesus. Enquanto os companheiros punham em segurança a carga de peixes, Pedro estava ali aos pés do Salvador, exclamando: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Lucas capítulo 5 e o verso 8. Diante da santidade divina, nós só podemos nos sentir pecadores. Na presença daquele que é santo, nós nos sentimos imundos. Foi esse também o sentimento do profeta Daniel quando estava na presença de Deus. Daniel caiu como morto perante o anjo do Senhor, dizendo: Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Daniel capítulo 10 e o verso 8. Aconteceu também o mesmo com Isaías, quando viu a glória do Senhor e exclamou: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6 e o verso 5. A nossa humanidade, com sua fraqueza, com seu pecado, é colocada em contraste com a perfeição divina. E nós nos sentimos inteiramente deficientes e faltos de santidade. Isso acontece com todos quantos alcançam uma visão da grandeza e da majestade de Deus. Pedro exclamou: Ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, verso 8. Todavia, Pedro se agarrou aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. Agiu como Jacó. Lembra-se você como Jacó lutara a noite toda com o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus? E no amanhecer do dia, Jesus falou: Eu tenho que ir. Mas Jacó se agarrou àquele ser com quem ele estivera lutando a noite toda, agarrou-se firmemente a ele, dizendo: Não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis capítulo 32, verso 26. Jesus abençoou Jacó e lhe deu um novo nome, Israel, porque como príncipe lutaste contra Deus e saíste vencedor. O Salvador Jesus também abençoou a Pedro, que estava ali agarrado aos seus pés. Jesus disse: Pedro, não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Lucas capítulo 5, verso 10. Que frase, que convite, que chamado. De agora em diante tu serás pescador de homens. Pescar homens e mulheres, jovens e crianças para Deus, para o reino de Deus. Levar pessoas aos pés de Jesus. Levar a salvação e as boas novas de vida eterna para aqueles que perecem nas trevas. Sim, que chamado, que convite, que missão. Sabe, meu querido irmão, essa também é a sua missão. Esse também é o chamado que Deus faz para você. Deus quer que você e eu sejamos pescadores de homens e mulheres para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi depois de Isaías haver contemplado a santidade de Deus e visto a sua própria indignidade, Foi depois disso que lhe foi confiada a mensagem divina. Foi depois de Pedro haver sido levado à renúncia de si mesmo e à dependência total do poder divino, que então recebeu o chamado de Jesus para sua obra, para ser pescador de homens. Até então, nenhum dos discípulos se havia inteiramente unido a Jesus como colaborador e seguidor. Até ali, eles mantinham sua profissão, o seu ganha-pão. Tinham testemunhado muitos dos milagres de Jesus, escutado seus ensinos, porém não haviam ainda abandonado de todo a sua anterior profissão. Mas agora, Jesus os convidava a abandonar a vida anterior, abandonar a profissão que tinham, o ganha-pão. Chegar a hora da decisão difícil de deixar tudo e seguir Jesus. Pedro aceitou o chamado. E ao chegar à praia, Jesus convidou também os dois irmãos, Tiago e João, e André, irmão de Pedro, dizendo a todos eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4 e o verso 19. E imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Antes de lhes pedir que abandonassem as redes e os barcos, Jesus lhes dera a certeza de que Deus lhes supriria as necessidades. A fé em Jesus, meu irmão, não é uma fé cega. Deus primeiro dá evidências do seu poder. Deus mostra de como ele pode suprir nossas necessidades e então nos convida: vem e segue-me. Pedro emprestar o barco para Jesus poder fazer o sermão para a multidão à beira do mar, e o empréstimo daquele barco não ficou sem pagamento. Jesus recompensou o tempo que Pedro gastara com ele. Jesus recompensou o uso do barco. Com Jesus você não perde nada, meu irmão. É impossível perder coisas com Jesus. Mesmo as ofertas e os dízimos que entregamos para Deus, não estamos perdendo nada. Ele nos devolve tudo em bênçãos materiais, bênçãos de saúde, bênçãos espirituais. Deus é rico para com todos os que confiam nele. Amém. Para as pessoas que costumavam limpar a igreja uma vez por semana, eu costumava dizer: você que está limpando a casa do Senhor de graça, sem cobrar nada, ao terminar a limpeza, por favor, não vá embora. Vá até o altar pegar o cheque da bênção. Vá até o altar, ajoelhe-se e receba a bênção de Deus. Deus não se esquece de pagar e recompensar àqueles que se dedicam ao seu serviço. Seja limpando a igreja, seja salvando almas ou dando estudos bíblicos, Deus é rico para com todos os que o invocam. Romanos capítulo 10 e o verso 12. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Lucas capítulo 6, verso 38. É quando nós damos que recebemos, é quando nós abrimos a mão para dar que recebemos as bênçãos de Deus. Nessa medida, Jesus Cristo havia recompensado o serviço dos discípulos, e todo o sacrifício feito para Deus será recompensado segundo as abundantes riquezas da sua graça. Durante aquela triste noite no lago, enquanto separados de Jesus, os discípulos foram duramente pressionados pela incredulidade, pela dúvida, cansaram-se daquela pesca infrutífera. A presença de Jesus, porém, ao amanhecer o dia, lhes fortaleceu a fé, trouxe-lhes alegria e bom êxito. O mesmo se dá conosco também. Separados de Jesus, o nosso trabalho não dá fruto. Separados de Jesus, é muito fácil desconfiar e murmurar. Quando Jesus está perto, porém, e trabalhamos sob a direção dele, regozijamo-nos nas demonstrações do seu poder. A obra de Satanás é desanimar a alma. A obra de Jesus é inspirar a fé, a esperança e a confiança em cada um. A mais profunda lição que o milagre da pesca ensinou aos discípulos é também uma lição para nós. aquele cuja palavra pôde encher as redes de peixes, pode também dar para você, meu irmão, o pão de cada dia. Pode também lhe dar o trabalho, a saúde, a paz, a família feliz que você tanto deseja. O mesmo Jesus Cristo que fazia os milagres naquele tempo, ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode, ele quer fazer os milagres na sua vida, mas você tem que confiar nele. Deixar que o Espírito Santo dirija a sua vida. O poder de Jesus pode igualmente impressionar os corações humanos, atraindo-os com as cordas do seu amor, de maneira que você e eu estejamos e sejamos feitos pescadores de homens. Não é essa a missão que Deus nos deu? Não estamos na terra só para ganhar dinheiro, para comprar isso, comprar aquilo? Não. Estamos na terra com uma missão. Missão de filhos e filhas amados do Pai Celeste. Filhos e filhas com uma missão especial no planeta Terra. Pescarmos homens e mulheres, crianças e jovens para o reino de Deus. Prepararmos um povo para a volta de Jesus. Esta é uma missão santa de filhos e filhas de Deus. Entrarmos nas casas das pessoas, estudarmos a Bíblia com elas, contando-lhes a maravilhosa história do amor de Jesus. E todos aqueles que se dedicam a esta obra, Deus lhes dará recompensa de mil formas, de mil maneiras. Se você se acha incapaz de fazer a obra do Senhor, se você não se sente dotado, lembre-se que aqueles discípulos de Jesus eram humildes e eram ignorantes, eram rudes pescadores da Galileia. Mas Jesus, a luz do mundo, era sobejamente capaz de habilitá-los, capacitá-los para o chamado que fora feito a eles. O Salvador Jesus não despreza a educação que você pode obter através de um colegial, através de uma faculdade. Jesus não despreza a educação, mas Jesus sabe que a cultura intelectual, embora possa ser uma bênção, não será ela que capacitará você para a obra do Senhor. Jesus Cristo, quando chamou os discípulos, ele passou por alto os sábios homens do seu tempo, os doutores do seu tempo, porque eles eram cheios de confiança própria, não podiam se simpatizar com a sofredora humanidade, não podiam se tornar colaboradores de Jesus. Aqueles doutores do tempo de Jesus, eles eram autoconfiantes, cheios de hipocrisia e desdenhavam da possibilidade de serem instruídos e ensinados por um homem chamado Jesus. Sabe, meu querido irmão, a primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam ser obreiros e discípulos de Jesus é a desconfiança de si mesmos. Eu vou repetir, porque eu tenho carregado comigo este pensamento por décadas. Sempre eu estou repetindo este pensamento, faz bem a mim, e eu vou dizer para você, a primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam ser discípulos e obreiros de Jesus é a desconfiança de si mesmos. E então nos acharemos preparados para recebermos, para nos ser comunicado, o caráter de Jesus. O caráter de Jesus não pode ser adquirido por meio da educação recebida nas mais competentes escolas. Não. É unicamente pela comunhão com Jesus, mediante o estudo da sua palavra, que podemos receber o caráter de Jesus. Quando nos entregamos a Jesus, confessando-lhe os nossos pecados, estudando a sua palavra, testemunhando aos outros do seu amor, então o caráter de Jesus nos será comunicado em processo diário. O Espírito Santo nos comunica o caráter de Jesus através da comunhão diária. E isso não é através de um milagre, mas é através da comunhão. A comunicação do caráter de Jesus para você e para mim não é milagre, é comunhão. A primeira coisa que devemos aprender é a desconfiança de nós mesmos. Se bem que o mundo ensine e promova a autoconfiança, Todos os livros de autoajuda, os seminários de autoajuda ensinam homens e mulheres a confiarem em si mesmos. Mas Jesus nos ensina a autodesconfiança. Os filhos de Deus não são autoconfiantes. Os filhos de Deus são pessoas confiantes em Jesus. Amém! Autoconfiantes é uma teoria do mundo, mas confiantes em Jesus é um princípio divino. Por isso Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, eu posso todas as coisas, você pode todas as coisas naquele que nos fortalece, Jesus Cristo, a nossa suficiência, a nossa sabedoria, a nossa riqueza. Jesus escolheu homens ignorantes. Foram esses os homens que Jesus chamou para colaboradores e deu vantagens para eles, a vantagem de conviverem com ele. Nunca tiveram os homens, os grandes homens do mundo, um mestre como Jesus. Depois de 3 anos e meio andando ao lado de Jesus, comendo, bebendo, dormindo, juntos, eles não eram mais ignorantes e incultos. Haviam se tornado como Jesus no espírito, se tornaram semelhantes a Jesus no caráter, e os homens conheciam que os discípulos estavam com Jesus porque percebiam os hábitos, os costumes e as virtudes de Jesus representada, refletida na vida dos discípulos. Que privilégio foi para os discípulos por 3 anos e meio andando, dormindo e comendo com Jesus. João, o discípulo amado, escreveu, falou desse privilégio, dizendo: a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. 1 João capítulo 1, verso 2. Todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. João capítulo 1, verso 16. Não havia nos apóstolos de nosso Senhor Jesus coisa alguma que lhes trouxesse glória. Era evidente que o sucesso dos seus trabalhos se devia unicamente ao poder de Deus. A vida desses homens, o caráter deles, a poderosa obra por Deus operada por intermédio deles, são testemunhos do que Deus pode fazer por todos quantos forem obedientes a Ele. Lembre-se, meu irmão, não há limites para a utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem para a operação do Espírito Santo na alma e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Não há limites. Você pode fazer coisas maravilhosas para Jesus Cristo, porque não há limites para a utilidade de uma pessoa que, colocando de parte o próprio eu, oferece margem para que o Espírito Santo opere e trabalhe na vida dele. Se você aceitar a disciplina necessária, sem queixume ou desânimo, Deus o ensinará a cada hora e a cada dia. Deus toma os homens tais quais são e educa-os para o seu serviço, uma vez que eles se entreguem a ele. O caráter fraco, o caráter vacilante, será transformado num caráter forte e firme. A devoção contínua estabelece uma relação tão íntima entre Jesus e os seus discípulos, que o cristão se torna como Jesus, no espírito e no caráter. O cristão que tem comunhão com Jesus constantemente recebe a mente de Jesus, torna-se um com Jesus em espírito e em caráter. Mediante a ligação com Jesus, então você e eu teremos uma visão mais clara, mais ampla, uma compreensão melhor das Escrituras. Discernimento, sim, receberemos um discernimento penetrante, equilibrado. Deus nos chama para sermos pescadores de homens. Prepararmos um povo para a volta de Jesus. Aceite este chamado, meu irmão. Deus capacita aqueles que Ele chama. E que a paz de meu Senhor Jesus Cristo o abençoe e esteja com você. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
De água pura e santa.